Para começar, a gente podia fazer uma retrospectiva sobre a questão da relação da humanidade, da sociedade com a loucura. Porque ela vai mudando, né, conforme a época. Então, a gente, na antiguidade, a gente tinha na expressão da loucura como sendo, era interpretado como sendo a palavra divina. Então, os loucos, né, eles muitas vezes decidiam casamentos, guerras, enfim, uma série de decisões importantes que funcionavam para poder ajudar a gerir a sociedade e o Estado. Quando chega na Idade Média, essa lógica ela é rompida com o movimento da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, que instituiu a figura do endemoniamento. Porque os loucos, dada a sua incontinência, dada a sua irreverência, né, a sua falta de compromisso com a adequação, passaram também a ser enquadrados como sendo porta-vozes do demônio, junto com as mulheres adúlteras, junto com aqueles que contestavam a igreja e por aí vai. Então, a partir dessa época, que se começa a construir o imaginário social da loucura, que persiste até a data de hoje. Ou seja, o louco é tido como irresponsável, incapaz e violento.
Porque no século XIX, os doentes mentais eram associados à bruxaria, a pecado, a maldades. Então, o Pinel, na França, o Philippe Pinel, que foi o primeiro grande médico a se preocupar com essa questão, criou lugares fechados para proteger os doentes mentais. Mas hospício vem de hospitalidade. A degradação da hospitalidade, a degradação da atenção às pessoas necessitadas desse serviço é que produziu o manicômio.
No caso do manicômio judiciário, ele remonta ao final do século XIX, quando há uma interseção, um casamento, vamos dizer assim, entre o direito positivo e a antropologia criminal e a psiquiatria, notadamente no trabalho de Lombroso, onde começa então a haver uma busca de uma tipologia para o louco que pudesse servir como prevenção da violência. E essas bases conceituais ajudaram a formular o que hoje se entende como manicômio judiciário, à época, e hoje como hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Então, esse casamento ele ainda perdura, certo? E, no caso do Brasil, a instituição do manicômio judiciário, ela nunca cumpriu a sua finalidade assistencial.
Alguns anos antes, em São Paulo, tinha havido um primeiro congresso brasileiro de doentes mentais, onde psiquiatras, terapeutas, assistentes, usuários, eles nunca tinham ido a nenhum congresso, iniciaram o processo pela reforma da lei, que era a lei dos loucos, a lei dos psicóticos, que era uma lei dos anos 30 ainda, do Getúlio Vargas. E essa lei que estava em vigor, e essa lei que dava o direito a qualquer pessoa interditar uma pessoa acusada de ser doente mental. Então, essa lei era um grande fator de abuso no Brasil. Você internava qualquer pessoa que lhe criava caso, qualquer pessoa que lhe incomodava, sendo doente ou não, você metia no hospício. Então, o Brasil tinha 600 mil internados. E para resolver, às vezes, conflito familiar, problema de herança, briga de namorado, briga de marido com mulher, mulher com marido, pai com filho, filho com pai, tudo se usava pela psiquiatria. E iniciei o processo de mudança da lei pelo lado dos direitos humanos. O doente mental, todos são iguais perante a lei, inclusive os doentes mentais. Essa lei tramitou 12 anos no Congresso Nacional. E nos anos 90, tanto que ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique, foi regulamentada pelo presidente Lula. Você vê, é uma lei que passa por seis governos. Nós não conseguimos unidade para aprovar a imputabilidade, considerar culposo ou doloso o crime de um louco infrator. Não houve unidade para isso. E então nós tivemos que tirar da lei o infrator.
A Lei 10.216 criou uma série de dispositivos e um deles que garante a possibilidade de pessoas egressas, né, dos manicômios judiciários terem, serem acolhidas em serviços residenciais terapêuticos, né? Ou seja, As pessoas que saem do sistema, muitas vezes, provavelmente na maioria das vezes, não têm para onde retornar, né? E uma das justificativas da permanência prolongada das pessoas é que, já que não tem para onde ir, fica aqui, né? Fica internado ainda, né? Então, hoje há dispositivo legal que permite a pessoa receber um apoio para poder estar numa residência terapêutica.
Essa luz que essa lei possibilitou tem o mesmo significado que a política de direitos humanos teve quando a ONU criou pela primeira vez no Congresso de Viena. Eu estive no Congresso de Viena como delegado brasileiro em 1994, e lá no Congresso de Viena nasceu a ideia de que nós tínhamos que colocar os doentes mentais também na política de inclusão social. Não bastava mulheres, crianças, negros, pobres, indígenas, populações marginalizadas. Havia uma categoria esquecida no mundo. E essa categoria eram os doentes mentais. Acho que há uma prisão perpétua no Brasil. E o Brasil não tem prisão perpétua. O tempo maior de prisão para o pior crime que um brasileiro cometer é 30 anos. Mas para o doente mental, o infrator, o louco infrator, ele não tem revisão da sua pena. Então o manicômio judiciário tem pessoas que estão lá há mais de 60 anos. Morrem no manicômio judiciário. A maior inconsistência dessa lei que permite a prisão perpétua do doente mental infrator é o princípio da inimputabilidade. O doente mental é considerado inimputável, ou seja, ele é incapaz perante a lei. Ele é uma criança. E nós somos contra isso. Nós achamos que todas as pessoas, mesmo doente, elas têm que saber a gravidade dos seus atos. E, em surto, o doente mental pode considerar o seu ato uma atenuante pelo fato de ser um doente mental, mas não lhe livrar da privação da liberdade de um tratamento compulsório.
Na realidade, precisa de uma mudança cultural que atue no imaginário social da loucura, como eu falei há pouco, sobre a questão da incompetência, da incapacidade, ou melhor, da irresponsabilidade, da incapacidade e da violência. Primeiro, há que haver um trabalho no sentido da mudança da cultura acerca do louco infrator. Segundo, a constatação por vários já levantamentos que o comportamento reincidente de delito na população prisional como um todo é muito maior do que a reincidência em pessoas com transtorno mental. Porque a reincidência de pessoas com transtorno mental, ela fica, às vezes, muito afeita a uma questão pontual. Naquele momento, aquele indivíduo cometeu um ato infracional, né, movido por uma determinada circunstância e tudo mais, que é diferente do preso comum, que reincide várias vezes em crimes variados ou no mesmo crime e que não tem transtorno mental.
Nós percebemos que um dos problemas centrais da incompreensão em relação à loucura era cultural. Era o preconceito, o estigma contra um comportamento desviante para muitas pessoas, contra um comportamento inesperado, esquisito, perigoso. E dois eram os pilares desse edifício do preconceito. Um era a periculosidade, todo doente mental é perigoso. E o outro era a incapacidade civil permanente, o doente mental é incapaz de viver em sociedade, é incapaz de ser produtivo. Ou seja, sem ter aceitação social e sem ter utilidade econômica, essa pessoa era um repolho. Ela ia desaparecer da sociedade.
Na verdade, esta porta de entrada do sistema judiciário, né, para os pacientes psiquiátricos é uma distorção, porque a maioria das pessoas que acabam entrando nesse sistema são pessoas que cometeram delitos de pequena monta, de pequeno impacto, né? Agora, a porta é muito ampla porque as pessoas receiam as exceções, né? Tem aquelas situações bizarras que, vamos dizer assim, a sociedade não sabe como lidar. Em função da exceção, cria-se, né, um dispositivo no qual a pessoa pode passar a vida inteira cerceado da sua liberdade porque pegou uma maçã numa feira, roubou uma sandália havaiana, quebrou o vidro da padaria. E a pessoa, por delitos, infrações absolutamente banais ou, né, pequenas, né, perdem, né, não só o seu lugar de cidadão, mas perdem a vida inteira.
Então, o que nós queríamos? Nós queríamos um dia, como tem o dia da bandeira, como tem o dia do índio, como tem o dia da consciência negra, como tem o dia da mulher, ou seja, o dia da criança. Nós queríamos um dia em que a sociedade pudesse refletir sobre o abandono dessas pessoas. E aí nasceu o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que hoje é reconhecido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, que é uma organização da ONU, que tem sede em Genebra, e considera essa experiência brasileira de misturar clínica, família e comunicação uma experiência exitosa.
No encontro de Bauru, é um marco na história da reforma psiquiátrica, porque podemos dizer que a partir de Bauru há uma mudança nos conceitos sobre como lidar com o problema da saúde mental no país, né? É onde o movimento que antes pautava-se focado na questão da assistência de melhor qualidade, né, passou a compreender que essa assistência da melhor qualidade representa uma parte apenas do problema, que além de cuidados sanitários, cuidados médicos, cuidados psicológicos, né, era fundamental que se constituísse uma mudança no aparato cultural e fundamentalmente no aparato jurídico. A ideia de que a melhor saúde mental para as pessoas está ligada à noção de cidadania, à missão de garantia de direitos, né? E isso é um marco histórico, porque até então a ideia de paciente psiquiátrico, ele automaticamente é considerado um sujeito destituído de direitos. E o 18 de maio foi uma estratégia, né, escolher um dia nacional de luta para que se, vamos chamar, essa mensagem, essa bandeira pudesse ser divulgada na sociedade civil.
A porta de saída é a implementação da Política Nacional de Saúde Mental, da reforma psiquiátrica, que trabalha não na lógica hospitalocêntrica de manter a pessoa internada por um tempo indeterminado, e sim superar o hospital psiquiátrico mediante a instalação de vários tipos de dispositivos de saúde mental que contemplem a pessoa no seu adoecer e no seu restabelecimento, e promovendo, inclusive, a manutenção dos vínculos sociais, familiares, educacionais, profissionais dessa pessoa, para que ela, ao sair da internação, não tenha isso rompido e ela fique absolutamente desfiliada, absolutamente excluída do contexto social, levando então a constituir uma população que fica totalmente marginal. A OAB é fundamental, né, para nos fornecer esse suporte político, esse suporte de atuação e também o suporte profissional, que muitas vezes a OAB precisa entrar até com algum tipo de medida para poder levar avante as demandas desse setor nosso da saúde mental, que é um setor reconhecidamente desprovido de direito. Então, o louco, não só o louco infrator, mas o louco de uma maneira geral, a primeira coisa que ele perde, né, que a loucura faz, é a perda da credibilidade. Então, a pessoa com transtorno mental, ela perde, a primeira coisa que ela perde, ela tem uma série de perdas. A primeira coisa que ela perde é a credibilidade. E a OAB entra, nesse caso, para garantir a credibilidade dessa pessoa como um sujeito de direito. E não somente como uma pessoa que tem transtorno mental sem nenhuma credibilidade.
Eu acho que a OAB foi muito parceira no processo da luta pela conquista, vamos chamar assim, dessa lei 10.216, que foi promulgada em 2001. Né? Então, durante a década de 90, a OAB participou de várias situações. E em 2004, quando houve vistoria que a OAB fez nacionalmente, né? Aquilo foi um marco importante, né, para reafirmar a lei que tinha sido promulgada em 2001.
Eu acho que o sistema político não aciona o judiciário para ele se modernizar. Porque é evidente que é falta de jurisprudência, é falta de uma base legal para que o sistema político possa, com continuidade, trabalhar. A presença da OAB numa luta dessa é fundamental para isso. Porque o que a OAB sinaliza com essa campanha ou com essa homenagem que faz à luta antimanicomial? A OAB sinaliza que todos são iguais perante a lei, inclusive os doentes mentais. E isso vai produzir efeito no parlamento, isso vai produzir efeito nas portarias governamentais. Ou seja, os advogados brasileiros não querem ninguém sofrendo por falta de lei.
Dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz.